step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
Olá, ouvintes da Pan. Sejam bem-vindos para mais um resumo da semana, um oferecimento dos meus patronos VIP, www.patreon.com/RodrigoConstantino. Vá lá. Você pode se tornar um patrono também, ajudar na minha causa, na independência, participar de grupos de WhatsApp, lives exclusivas e muito mais. Vamos lá, temos muitos assuntos para hoje. Eu vou começar com essa história aí do voto do Supremo Tribunal Federal impedindo o governo e o Ministério da Justiça e Segurança Pública de fazer um trabalho de acompanhamento de inteligência de servidores do Estado que, porventura, estejam ligados a grupos radicais, extremistas, que querem subverter a ordem e boicotar o governo eleito, né? Espalhar o caos e ajudar a destruir a própria democracia. O Supremo endossa a Antifa. Essa é a conclusão, pelo menos, que tiramos aí desses votos, né? Fala em dossiê, crime de opinião, que já é uma narrativa, né? Uma narrativa, e como se esses servidores estivessem, de fato, apenas opinando, criticando o governo. E o governo não aceitasse isso. Logo, o Bolsonaro, que é o sujeito mais atacado nas redes sociais, ele não aceita críticas. É por isso que ele quer o projeto de fake news, é por isso que ele quer censura de imprensa. Não, não quer nada disso, não faz nada disso. Pelo contrário, existe um discurso sobre gabinete do ódio, que abre inquérito ilegal, CPMI de fake news, que só olha sobre o bolsonarismo e não sobre outras possíveis fontes de fake news e por aí vai. A verdade é a seguinte, nós vimos o que aconteceu no Chile. Né? A democracia quase foi por água abaixo, justamente por conta de baderneiros, de terroristas tomando as ruas e espalhando o caos. E o Bolsonaro se mostrou, desde então, muito preocupado com algo similar no Brasil. Nós sabemos que PT e o resto da esquerda radical sempre flertaram com esses movimentos extremistas e já demonstraram estar dispostos a tudo pelo poder ou para impedir o governo de quem chegou ao poder pelas vias legítimas. Black blocs, antifas, torcida organizada de time de futebol, invasores do MST, tudo isso aí não é uma questão de opinar contra o governo, e sim de tentar destruir a ordem estabelecida. E entre centenas de milhares de servidores, mais de 1 milhão, né, no Estado todo, o dossiê teria compilado, o tal dossiê, informações de cerca de 500 funcionários, mais ou menos, provocados pela rede de Marina Silva, que é simpática a esses movimentos radicais e ao próprio PT, né? O STF achou que isso aí justificava usar o ativismo judicial para impedir a continuidade desse tipo de trabalho. Ou seja, o governo federal estava ultrapassando os limites legais ao compilar essas informações, o que, segundo um ministro, são basicamente informações públicas de rede social e tudo mais. O Dias Toffoli, no seu voto político, chegou a constatar que todos os governos e todos os ministros antes faziam coisa similar. Ou seja, a perseguição é de Bolsonaro ou é ao Bolsonaro? Essa que é a questão que fica. O Fachin, que declarou voto em Dilma, sempre foi simpático ao MST, lamentou recentemente a ausência de Lula nas urnas, nas últimas eleições, saiu em defesa, basicamente, dos antifas, né? Dizendo que era liberdade de expressão e direito de protesto. O mesmo que eles não enxergam do outro lado. Né? Como fica claro, para o STF, a extrema esquerda, criminosa, tem todo o direito à liberdade de expressão. Né? E a própria mídia, o grosso da mídia, corrobora isso quando chama de manifestação, muitas vezes pacífica, que acabou em violência, quando gente mascarada sai às ruas com promovendo confusão e quebra-quebra. Né? Já os bolsonaristas, esses aí se criticarem o STF demais da conta, vão presos. Né? Vão presos. Soltar fogos de artifício como protesto é um ataque terrorista, lei de segurança nacional. Agora, se mascarar, pegar arma branca e sair quebrando tudo, não. Isso aí é opinião. Né? É um direito de protesto perneta, como nós podemos ver, né? Saci Pererê, só pula na perna esquerda. O voto de Barroso, o supremo pavão, ungido e iluminado, que habita a Torre de Marfim, né? Onde a luz da razão, com R maiúsculo, bate para ele poder trazer civilização a nós, bárbaros, fazendo lives com o Felipe Neto, né? O voto do Barroso é mais patético ainda, né? Ele disse que o dossiê é incompatível com a democracia, a menos que se tivesse elemento para supor que eles tramavam contra o Estado, o que é a premissa. E nós não vimos até agora o material, ou seja, não podemos ser leviano para concluir que é uma coisa ou outra, né? Mas se a preocupação fosse efetivamente essa, disse Barroso, talvez fosse o caso de monitorar os grupos fascistas e não grupos antifascistas. Ele deve morrer de rir com a sua grande sacada ungida, né, e iluminada. Mas veja, o STF e a mídia aceitam de forma pouco crítica, para dizer o mínimo, que o nome do movimento significa o fato, a sua essência, antifascistas. Ignorando que os verdadeiros fascistas, todo mundo que tem olhos para enxergar percebe, são eles, são os antifas, que usam todos os métodos iguais ao do fascismo para combater um fascismo imaginário. Trump nos Estados Unidos e Bolsonaro no Brasil, que não tem nada a ver com fascismo. O governo federal não comete qualquer crime ao compilar informações de servidores do Estado que, por gozarem de estabilidade, podem, eventualmente, ter ligação com grupos criminosos como Antifa, que nos Estados Unidos, aliás, é considerado terrorista, e que pretendem espalhar caos e subverter a ordem, o que não tem nada a ver com opinião. Chamar isso de dossiê já é narrativa política. Agora, comparar com a arapongagem e perseguição ideológica típica de regime militar, aí realmente é absurdo. Alexandre Garcia resumiu muito bem, né? Os três poderes têm sistemas de informações para proteção. É uma proteção do Estado. Se algum órgão acha que existe uma quinta coluna ou gente que na hora que for acionada não vai corresponder, é preciso tomar o devido cuidado. É básico para os ministérios e os ministros saberem quem é quem. Terem um mínimo de informação do tipo, esse aí é ligado ao PT. E se você pedir uma coisa para ele, ele vai te boicotar. Isso aconteceu nos Estados Unidos e no governo Trump aos montes. O Trump reclamou muito disso no começo da sua gestão. Gente do staff do Estado boicotando o seu governo, traindo, vazando coisa e tentando destruir a governabilidade dele. Ou seja, estão querendo impedir o governo federal de fazer um trabalho básico, elementar, de inteligência. E ainda vem com uma narrativa de que isso é um dossiê de perseguição típica de regime autoritário. É tudo muito tosco quando se trata desse nosso Supremo Tribunal Federal. Vergonha nacional. Hashtag vergonha nacional. Tem vários outros assuntos, né? Eu vou passar de forma muito breve sobre eles. Tivemos aí o voto vergonhoso de muitos senadores que derrubaram o veto do presidente Bolsonaro, que impedia, que congelava os salários dos servidores, né, públicos por um ano. Ou seja, eles querem o direito de aumentar salários no meio de uma pandemia, onde todo mundo está tendo redução de salário, quando muito, e vários estão tendo o desemprego batendo à sua porta. Tá? Então, chegaram lá a ver o Major Olímpio vibrando com essa decisão, né? A senadora Soraya Tronic falando que o Paulo Guedes é um traidor e ele tem que sair, tem que se aposentar e ir para casa. A turma está ficando cada vez mais ousada, está saindo da toca, né? Já estamos vendo aí um esforço, estão querendo chamar o Paulo Guedes para se explicar, porque ele falou que declararam guerra à população e o presidente falou que isso inviabilizava ele de governar o país, né? A Câmara, felizmente, derrubou essa decisão do Senado, manteve o veto presidencial e está congelado o salário de servidores públicos. É óbvio que a gente entende que policial, que médico do SUS é uma coisa, e que os privilegiados do setor judiciário e políticos mesmo representam outra coisa. Mas, ainda assim, é um assinte, em meio a uma pandemia, o que os senadores fizeram. Isso vai ser cobrado. Eles estão em defensiva e atacando tanto Paulo Guedes e tudo mais, porque eles viram que pegou muito mal, que a repercussão foi muito negativa na sociedade. Eles viram. Tá? Então, é por isso que eles estão reagindo dessa forma. Vários outros assuntos. A China recomendou, né, o uso da cloroquina. E aí vejam só, né, como é que fica a coisa, como é que fica a narrativa agora. Né, a todos aqueles que falavam de ciência, ciência, ciência. Aliás, esses têm a situação cada vez mais delicada. Né? O Globo deve estar tendo um dia bem difícil hoje. Veja só a reportagem. Entenda por que cientistas acreditam que parte do Brasil pode ter atingido imunidade coletiva, aquela de rebanho, né, contra a Covid-19. Nesses lugares, o distanciamento social foi limitado ao baixo. Não houve rastreamento de contatos e, ainda assim, o número de novos casos caiu. E, segundo a especialista lá, né, que eles mencionam na reportagem, isso é sugestivo da imunidade coletiva. Nós estamos tendo, pela primeira vez desde abril, segundo reportagem da própria Folha, queda na taxa de contágio. E isso quando o Brasil escancarou de vez a abertura e o isolamento caiu para o nível mínimo histórico, menos de 10%, segundo pesquisas. O que está acontecendo? Os isolacionistas radicais devem muitas explicações, mas eles estão quietinhos sobre isso. Sobre o Wuhan, por exemplo, ter feito uma mega aglomeração num evento lá público e a OMS ter saído à tona defendendo. Veio a público dizendo que entendia os jovens e que isso aí era importante só levar conhecimento a eles dos riscos, mas que isso aí era normal, não tinha tanto problema. Como é que fica? Como é que fica a situação dos defensores do lockdown radical com tudo isso que está vindo à tona, sendo que nós ainda não temos a vacina, sendo que nós estamos no meio do inverno no Brasil? Como é que fica isso? Inclusive com gente mandando imagens aí de neve no sul, né? Como é que fica essa situação? É cada vez uma coisa mais estranha, mais complicada de defender, né? De explicar. Enquanto isso, o presidente Bolsonaro está em viagens pelo Nordeste. A mídia toda está com a narrativa de que isso é mega populismo e tudo mais, mas tem só um problema nessa narrativa também. O presidente Bolsonaro não completou sequer metade do seu mandato. Normalmente, o que os políticos tradicionais fazem? Vão em ano de eleição para ser reeleito, no Nordeste inaugurar obra que nem aconteceu. O presidente Bolsonaro está entregando várias obras concretas, até porque ele tem no Ministério o pavimentador, que é o Tarcísio Gomes de Freitas, está entregando obras que outros lançavam e não concluíam, e está fazendo isso visitando lugares pequenos, que a turma lá dos antagonistas, por exemplo, ridicularizou, né, o fundo do poço, porque foi inaugurar um poço numa cidadezinha de 16 mil habitantes, menosprezando o povo, enquanto que o Bolsonaro está fazendo isso em cidades pequenininhas e antes de completar metade do seu mandato. Não era isso o motivo, talvez, de uma chamada da mídia? Não era isso que devia chamar a atenção de jornalistas? Mas não, precisam ter uma narrativa que condena o tempo inteiro qualquer coisa que o presidente faça. E é isso que chama a atenção do público fora da bolha. As pessoas percebem isso. Assim como aqui nos Estados Unidos, os democratas estão em desespero. O ex-presidente Barack Obama quebrou protocolo, nunca antes quebrado, para dizer que a democracia corre perigo com Donald Trump, que é uma coisa bastante perigosa e deselegante de fazer. Você está fomentando o enfraquecimento das instituições no país. O Bill Clinton, que deve explicações sobre a massagista, que era uma das vítimas do pedófilo Jeffrey Epstein, que se suicidou, entre aspas, na prisão, o Clinton deve explicações sobre isso, mas, em vez disso, foi lá também na convenção virtual falar da mesma coisa. E o Obama também deve explicações sobre o Obamagate. Tá? Além disso, usaram uma menina imigrante como mascote para atacar o Trump, e nem checaram os fatos, meu Deus, o Diretório Nacional Democrata. A menina, ela foi deportada dos Estados Unidos pelo governo Clinton, e depois, no governo Obama, ela foi marcada, sinalizada ali, como alguém que não podia mais entrar no país. Entrou depois de forma ilegal, e aí usaram essa menina para atacar o Trump. É uma piada. E estão com essa retórica, com esse discurso absurdo de que a democracia está ameaçada, precisamos trazer a luz. Quem é a luz? O Joe Biden, um sujeito que está senil, gagá, escondido no porão durante as eleições, sem dar uma entrevista para jornalista sério, e que escolheu como vice uma radical, que é a Kamala Harris, que defende um monte de bandeira extremista. Inclusive, endossa o projeto 1619, que é um projeto que vende a ideia de que os Estados Unidos não é um país que tem um legado de luta pela liberdade individual e prosperidade, mas sim um rastro de opressão das minorias pelo homem branco malvado. Uma reescrita da história que tenta cuspir em tudo aquilo que representa a América para o mundo e para as ideias de liberdade. É muito bizarro, é tudo muito tosco. E esse pessoal da esquerda, cada vez mais fechado nessa bolha e que reverbera dando eco na mídia, porque a mídia é simpática a esse radicalismo, não percebe mais que hoje em dia nós temos as redes sociais que furaram essa bolha e que expõem esse duplo padrão, essa hipocrisia. Isso vai cobrar um preço muito alto. E aí agora encontraram na prisão do Steve Bannon uma grande chance. É curioso, né, que isso só vira pauta Estados Unidos no Brasil quando dá para tirar uma casquinha contra o Trump ou o Bolsonaro, né? Quando os democratas estão em apuros, nunca vira manchete no Brasil, nunca vira assunto de Estados Unidos no Brasil. Mas o Steve Bannon quem é? Um sujeito radical, sim, líder desse tal O Movimento, que é uma coisa de alt-right, que é um movimento minoritário dentro da direita americana, que o presidente Trump chutou da Casa Branca no começo do mandato, e que tem uma proximidade, sim, com os Bolsonaro, com os filhos, principalmente. Agora, o que o fato dele ser picareta, se ficar comprovado que ele deu golpe naquela história do Build the Wall, juntar dinheiro voluntário de gente para construir um muro sem passar pelo governo, se ele deu calote nisso, se ele montou um esquema e vai pegar anos de prisão, se for verdade, arrecadou mais de 20 milhões de dólares com esse projeto, né? O que isso tem a ver sobre as ideias que ele defende? Nada, mostra que ele usou as ideias para ser um picareta. Agora, ele condenar globalismo, atacar os inimigos certos, primeiro, não quer dizer que ele defenda os meios certos. E essa sempre foi minha crítica à alt-right. Eles apontam inimigos verdadeiros. O globalismo, o deep state, esse establishment, tudo isso. Agora, eu não concordo com os métodos de combate, que eu acho que eles reforçam muito o tribalismo nessa guerra política, num clima de vale tudo. Agora, isso não anula, primeiro, que os inimigos que eles atacam são verdadeiros e merecem ser atacados. E mesmo o fato de se ele for picareta, também não anula as ideias que ele defende para combater. Eu critico as ideias, com base em argumentos, não com base nele ser picareta. Isso não muda nada. O sujeito pode ser picareta e defender ideias maravilhosas. Pode ser dizer um liberal, democrata, defensor do império das leis, defensor do Estado de Direito, e aí você vai ver o cara é um picareta, está lá dando golpe em pessoas. Isso anula a defesa do Estado de Direito, do Império da Lei, da democracia representativa liberal? Não. Mas estão misturando tudo, porque querem, no fundo, fazer uma campanha contra Trump e contra Bolsonaro em particular. É tudo isso, tudo vira isso. Tudo vira campanha contra, torcida contra. São as pessoas que estão torcendo, inclusive, para o Paulo Guedes sair. O que é uma constatação de antipatriotismo cá entre nós, né? E, para fechar, nós temos aí o Leonardo Coutinho trazendo a informação de que, por conta de um acidente de carro, que, na verdade, foi uma ocorrência de roubo, acidente que eu digo porque algo que não tinha nada a ver com isso acabou dando nisso, a polícia da Bolívia acabou se deparando aí com um caso que pode levar à condenação de Evo Morales de estupro. Porque a namoradinha que ele tem, de 19 anos, foi descoberto. Ele namorava ela desde os 16 aninhos dela. E aí a gente pensa todo nesse caso de pedofilia, vários esquerdistas meio que ligados a isso, né? Claro que não é exclusividade da esquerda, mas tem muitos, né? E o próprio caso da menina que foi estuprada e que a turma da esquerda estava não só festejando o aborto, é capa de uma revista, né? Festejando o aborto de um bebê com 22 semanas de gestação, já é um bebê grande, formado, completamente formado, pode sobreviver a um parto. E a turma estava comemorando e também ignorando totalmente o lado da pedofilia nessa história. O tio abusava a menina desde os 6 anos de idade dela. Desde os 6 anos de idade. Mas a turma preferiu ignorar o assunto pedofilia nesse caso. Não é fortuito, não é por acaso. No Esquerda Caviar eu já tinha mostrado que, infelizmente, faz parte dessa pauta dos progressistas cada vez mais indecentes subverter até mesmo esses tabus. Eu fui chamado de paranoico por alguns, mas tem vários indícios que apontam nessa direção hoje em dia. O que me leva a concluir que nós estamos não só numa guerra política e não só numa guerra cultural, que meus pares já negam na mídia, mas nós estamos até mesmo numa guerra espiritual. Nós estamos aqui combatendo o mal sim. Isso não é retórica, não. São pessoas que abraçaram tudo aquilo que é contrário à decência da vida humana. E isso precisa ser exposto. Muito obrigado a todos pelo apoio fundamental. Bom fim de semana e até semana que vem.